Tudo bem, Marcelo e amigos da Clube FM, nós estamos aqui na Delegacia do Município, estou aqui com o delegado Dr. Tabajara Zuliano dos Santos, do SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, trazendo uma notícia importante, com exclusividade, aqui para os ouvintes da Clube, a respeito, claro, da prisão que foi feita ontem à noite, do principal suspeito de ter cometido o crime contra a Bruna, que é o João Vitor Malaquias. Dr. Tabajara, primeiro gostaria que o senhor falasse a respeito dessa pressão que o senhor sofreu durante toda essa semana, né? E da importância, né, de angariar provas para que esse pedido de prisão fosse feito realmente com base em provas, em dados importantes para que essa prisão fosse realizada. Doutor, parabéns primeiramente também pelo trabalho do senhor e de todos os investigadores do SIG. Conta aí para nós como é que foi toda essa semana de trabalho da Polícia Civil. Boa tarde.
Boa tarde. A situação da investigação é muito complicada e difícil, pela pressão popular realmente. Mas não foi só da população, teve pressão de inúmeros lados, que a gente resolveu assumir a responsabilidade de aguentar. E foi insano isso, porque o desrespeito, o xingamento, a falta de confiança, o menosprezo, a humilhação, foi absurdo. Não é? E a gente, ninguém dessa delegacia que está trabalhando aqui sem gente, né, há muito tempo, nenhuma dessas, ou a maior parte dessas críticas, que crítica é bem-vinda, né? Desde que construtiva. A maior parte dessas críticas atrapalhou demais, porque você retira a vontade de um policial que está sem dormir de trabalhar, né? Então, eu fui obrigado a gravar um vídeo que eu não queria, mas eu gravei um vídeo explicando, pedindo que apoiasse, orassem pela família da Bruna, orassem por nós da Polícia Civil, explicando que era a única coisa que a família tinha para conseguir justiça pela lei, era a gente. Então, que se acalmassem, etc. E foi que a gente produziu uma quantidade de provas assim, elogiável. A equipe aqui do SIG, apoiada pelo Dr. Luiz Henrique de Conchal, fizeram um trabalho assim, espetacular. Porque parece fácil, automaticamente, você ter um principal suspeito e colocá-lo na cadeia sem prova suficiente. Não é dessa forma que funciona, né? Então, isso aí foi uma pressão que a gente assimilou, mas não nos tirou do foco de conseguir prova suficiente a convencer o Poder Judiciário, o Ministério Público, de que ele realmente era o principal suspeito, né? Então, foi um conjunto de provas, muito bem feitas para conseguir isso. Por outro lado, Corujão, eu tenho que ser justo, uma quantidade enorme de pessoas mandando mensagem, fazendo corrente de oração pela polícia, fazendo corrente de oração pelos quem estava envolvido, né, nessas apurações, muitas informações, gente querendo, a cidade queria pegar o autor desse crime horroroso. A cidade estava muito intranquila, a gente está vindo de um período aí que estão circulando inúmeros vídeos de assaltos, e agora está, inclusive, com operação saturação de força tática, de BAEP, a gente conseguiu esclarecer alguns desses roubos e tem ladrões foragidos, etc. Então, não acaba mais melhor. Então, nesse contexto aí, que a gente foi empurrado, a sociedade estava desesperada e querendo uma resposta. Então, a gente entende isso, entende a pressão, a gente vive na pressão, parece que nós vivemos dentro de uma panela de pressão, né? Mas eu gostaria de, por justiça, agradecer todo mundo que fez uma oração, todo mundo que nos passou informações. A gente processou uma quantidade absurda de imagens, absurdas. Não sei quantos teras de imagem que a população foi nos ajudando. Muita gente com medo, né? Mesmo assim forneceu imagens, passava informações em tempo real. Lidar com isso também não foi fácil, porque somos poucos e é uma quantidade de informação, uma enxurrada, uma catarata do Iguaçu de informações para a gente utilizar ali algumas gotas. Mas tudo isso foi extremamente válido. Então, parabéns para Araras, que quis pegar, parabéns para aquelas pessoas que orou, que nos ajudou de alguma forma no caminho de pegar esse suspeito.
Agora fala um pouquinho no momento que saiu o mandado de prisão na sexta-feira, né? Como é que foi o trabalho de vocês a partir disso, né? Para conseguir chegar até ele. E aí ele passou-se o sábado e ontem à noite a prisão dele no trecho lá da rodovia Anhanguera, né? Entre Ribeirão Preto e Cravinhos, é isso?
Isso eu posso falar, né? O inquérito é sob segredo, mas esse tipo de coisa eu posso dizer sem macular o segredo. Saiu um conjunto de buscas domiciliares e a prisão temporária dele, que é uma prisão de 30 dias para as investigações.
Ela pode ser prorrogada por 30 dias, mas pode se tornar preventiva até?
Então, aí é a questão da gente produzir provas suficientes que a gente, de suspeita, tem que ter indícios veementes para uma preventiva. Então, a gente tem que melhorar muitas provas ainda. Então, por isso que está todo mundo na rua neste momento. A gente colocou um conjunto de policiais aí em locais, esses locais de busca, fazendo campanas, etc. E tinha uma situação que a cidade começou a correr os grupos aí, do carro dele tá parado com uma mala, né, nas proximidades da casa dos pais. E tínhamos pessoa de olho lá, mas rapidamente chegou uma pessoa, tirou esse carro dali e logo em seguida entrou um carro na casa que ele poderia estar. Então a equipe foi até o local e ele não estava, era uma outra pessoa. Então a gente acredita, isso tudo tem que ser também provado e apurado num outro momento, que realmente teve algum tipo de auxílio para isso, né? Então, a gente tinha informação que ele tinha passado a tarde na região de Campinas, ou seja, no sentido sul. Sentido capital. Né? E a gente estava com um delay atrás dele de cerca de 10 minutos. E ele abastece o carro dele às 19h10 no posto 7, no sentido da capital, ou seja, no sentido sul. Com isso, as forças policiais foram direcionadas para bloqueios na região sul. Engenheiro Coelho, Limeira, Cordeirópolis, aquela região que leva para Campinas e capital, né, sul. Quando então o carro dele passa por Pirassununga e Santa Rita do Passa Quatro.
É que ele tentou despistar a polícia, né?
E aí coadunou com uma informação que ele poderia também ir para o norte, mas porque ele já residiu em Goiânia.
Ele fugiria, essa informação de que ele ia tentar fugir para Goiás é verídica.
Mas não tinha, a gente não tinha certeza disso. Quando o carro passa por Pirassununga, aí só essa informação, porque imagine o seguinte, é muito fácil montar uma ordem cronológica, mas no momento dos fatos, você tem como eu falei, tem muita informação ao mesmo tempo acontecendo, algumas que mandam no caminho certo, outras que mandam no caminho errado, pessoas impressionadas dizendo eu acho isso, eu acho aquilo, tal. Então, dentro desse turbilhão de informações, a gente achou que era mais lógico, pelo contexto, ele está indo, até pelo local do abastecimento, está indo no sentido sul.
E na hora da prisão, como é que ele reagiu?
Só terminando. Então, começou uma perseguição policial, né, da polícia militar, da rodoviária, e que terminou em Cravinhos. E ele abandonou o carro durante a perseguição e pulou para Cana. E não foi localizado, apesar do cerco do BAEP, da polícia militar. Não foi localizado no dia. Né? Aí depois, agora, ontem, a gente teve a informação que ele ia provavelmente conseguir alguma forma um transporte também para Goiás, ali partindo de algum posto na margem da rodovia Anhanguera que tinha um ponto de ônibus, alguma coisa nesse sentido. Foi uma informação, a gente resolveu acreditar nessa informação. E foi as equipes foram para lá com viaturas descaracterizadas, com apoio de equipes do DEIC, da Polícia Civil lá de Ribeirão Preto. E então, em determinado momento, ele é visto digitando ao celular, abordado e detido, né? Continua negando integralmente os fatos e diz que ele não estava fugindo da polícia, que ele estava com o violão no carro e ia cantar em algum lugar. Então ele nega os fatos.
O senhor disse aí que provavelmente ele teve ajuda durante a fuga, né, de outras pessoas ou de outra pessoa.
Isso, a gente vai apurar isso depois que terminar esse inquérito.
Alguma outra novidade a respeito de toda a investigação?
Tem uma novidade de agora, tem uma pistola 9mm apreendida. Num mandado de busca cumprido agora há pouco, na casa de um ex-amigo, na verdade, né? Não é mais, pode dizer amigo, não. Um ex-amigo que ele foi para a casa dele no dia, na manhã do crime, né? No dia do crime. E uma arma regular no nome da pessoa que está colaborando no máximo com a polícia, mas já viu, né? Nessa hora a gente de pago para não acreditar em coincidências, essa arma foi apreendida, apesar de irregular, para a gente fazer um contexto, desculpa, um cotejo, uma comparação balística agora no futuro.
Para ver se o tiro que a Bruna levou saiu dessa arma.
Exatamente, né? Então, não acredito que dê balística nessa situação, mas é isso, só minha opinião, né? Vai depender de perícia. Mas a gente tem que afastar essa possibilidade, como a gente afastou inúmeras outras teses, inúmeras outras possibilidades, inúmeras outras coisas.
Ele está preso em alguma cadeia da região? Claro que não pode ser divulgado,
né? Ele está preso em Ribeirão Preto, né?
Ribeirão.
E depois ele deve vir para alguma cadeia, mas isso também é sigiloso.
Perfeito. Bom, doutor, muito obrigado pelas informações, parabéns aí pelo trabalho, né? Que vai continuar, né? Todo o trabalho de investigação vai continuar para que mais elementos possam ser integrados ao inquérito para que então se faça o pedido de prisão preventiva.
Olha, Araras, eu já pedi isso em vídeo que eu gravei, eu estou gravando aqui por ordem superior, tá, Corujão? Eu já pedi num vídeo para tentar acalmar a população, eu pedi orações para a Bruna, que a alma dela esteja em paz. Pedi orações para a família dela, que está sofrendo demasiadamente. Foi uma coisa incrível na carreira de qualquer policial. Eu acho que na hora que pegou ele, ligar para o irmão dela e falar, e a reação da família é uma energia, é uma situação assim, que valeu toda essa pressão. Mas, Araras, continue orando também pela Polícia Civil. A gente tem que transformar essa temporária em preventiva, gente. Vamos lá, apoie a gente, orem por nós. A gente está produzindo uma quantidade de provas absurda para essa equipe tão enxuta que a gente tem aqui, heroicamente trabalhando sem dormir. Então, orem por nós. Nós precisamos dessa energia poderosíssima que é da prece, porque a gente vai conseguir mais provas para transformar essa prisão temporária em preventiva. Vamos lá.
Um abraço, doutor.
Fica com Deus. Um abraço a todos.